experimentação científica em seres humanos. A experimentação científica de seres humanos, ela pode ser definida como uma série de estudos experimentais que são feitos com o escopo fundamental de desenvolver a pesquisa científica, desenvolver o conhecimento científico, buscando, acima de tudo, a cura de diversas doenças, de diversas patologias que acometem o ser humano na sua magnitude. Essa experimentação, ela obedece a princípios morais e bioéticos em observância aos limites legais impostos pelas diversas classes de leis que representam o ambiente do biodireito. Entre as hipóteses de experimentação científica de seres humanos que nós vamos ver hoje, a primeira delas é a clonagem. O que vem ser a clonagem? A clonagem, ela representa o ato de uma produção de organismos geneticamente idênticos entre si por meios da técnica da utilização da reprodução assexuada. Ou seja, ela é muito utilizada em plantas e bactérias e há a reprodução fiel, uma cópia fiel de todo o código genético da planta número 1 na planta número 2, chamada então de clone ou broto. O termo, como eu disse, clone vem do grego klon, que significa broto. Esse termo foi criado em 1903 pelo médico americano Dr. Herbert J. Weber para determinar as realizações ocorridas por meios desta técnica de reprodução assexuada, criando genes de espécies idênticas entre si, entre o original e o clone ou cópia. Existem dois tipos de clone no mundo. Um deles é chamado clone natural. O clone natural, ele também é utilizado através da técnica de divisão embrionária normal. Na natureza, um clone normal, um clone desta forma, a gente encontra entre os gêmeos idênticos, porque no momento da embriogênese, quando estão tem aquela série de reproduções celulares, esta pode se dar de uma forma anômala e de uma célula zigótica se produzirem dois sacos vitelínicos, produzindo os chamados gêmeos idênticos ou univitelinos ou também clones naturais. E a outra forma de clonagem que se conhece é a clonagem por transferência de núcleo quando do momento da fecundação. Além disso, existem dois tipos fundamentais de clonagem: a clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. E nós vamos ver as diferenças entre elas. A clonagem reprodutiva, ela é feita da seguinte forma: retira-se o núcleo de uma célula somática qualquer do organismo. Copia-se a informação genética desta célula, quer dizer, que estava no núcleo desta célula somática, e coloca-se no núcleo de uma outra célula qualquer. A partir daí, implanta-se no óvulo e este óvulo implanta-se num útero também qualquer. Este óvulo posto neste útero, então, este ser formado originará um ser exatamente igual àquele inicialmente produzido, portanto, um clone. Os dois seres andarão no mundo iguais do ponto de vista genético. Essa técnica, ela é muito criticada. E por quê? Porque ela fere diversos direitos adquiridos pelo doador desse material genético. E o clone e esta pessoa se antinomizam em relação a direitos e deveres. Exemplo, ferem-se direitos à personalidade, o direito à identidade genética, o direito à diversidade do patrimônio genético, que é um direito da humanidade, é um bem da humanidade. Gera ainda uma confusão dos papéis familiares e sociais, como nós já vamos ver um pouquinho mais tarde. Essa prática, ela é vedada via de regra em todos os países da comunidade internacional. Na Europa, a comunidade europeia veda veementemente essa prática através do Conselho da Europa, onde na sua recomendação número 1046 de 86, de número 14, expressamente proíbe-se que nos diversos países da comunidade europeia a prática de clonagem reprodutiva seja efetivada. Também diversas convenções internacionais vedam esta prática. A Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos de 1977, no seu artigo 11, também veda essa prática, tendo em vista a proteção justamente da diversidade genética e do patrimônio genético mundial e sua preservação. Outra declaração, a Declaração sobre Clonagem e Seres Humanos de 2005, também veda veementemente esta prática. E, por fim, no Brasil, a Lei de Biossegurança, no artigo 26, veda também a prática da clonagem reprodutiva. Ou seja, é uma técnica que as ciências médicas conseguem fazer. É uma técnica até simples. Eu pego uma célula somática, retiro o núcleo, pego uma célula reprodutiva como óvulo, ponho o núcleo daquela célula somática no núcleo daquele óvulo, no lugar do núcleo daquele óvulo, introduzo o óvulo no útero de alguma mulher e ali, a partir dali, desenvolve-se um novo ser. Na verdade, um clone genético, porque ele tem a mesma carga genética do ser originário. Eu fiz uma cópia idêntica e eu posso fazer 200 cópias se eu quiser, 1000 cópias. Eu posso fazer o Joãozinho em série, o Paulinho em série, pessoas boas em série, pessoas más em série, se eu quiser, porque a LexArts médica permite isso. Então, como é que a gente faz? Como é que fez a comunidade científica também, jurídica, tendo em vista os princípios morais e bioéticos, para colocar um limite nessa prática? Através da adoção de medidas coercitivas, através da adoção da Constituição Federal, leis ordinárias, leis especiais, tratados e convenções internacionais, de toda a comunidade internacional que disse não, este limite, esta linha de dignidade foi avançada se a gente entrar por bem, liberar que seja feita a clonagem reprodutiva indiscriminadamente. Então, como críticas principais, além daquelas que eu já referi, mais uma vez, fere o direito à personalidade, fere o direito ao patrimônio genético, fere o direito à intimidade, mas também fere um direito à vida, à saúde, à intimidade, à identidade biológica, à identidade pessoal, à identidade psicobiofísica deste novo ser gerado. Ele cria uma confusão, uma revolução dos papéis familiares, como a gente vai ver agora. Porque eu lhes pergunto, quem são os pais do clone? Se eu tenho um código genético X que me foi herdado do meu pai e da minha mãe e eu faço um clone de mim a ser gestado em alguém, quem seria o pai do clone? Porque o clone tem a mesma identidade genética que eu. Então, os pais daquele clone, sou eu ou são meus pais? Qual é a relação de parentesco que existe entre eu e este clone? Ele sou eu, duplicado, ele é meu filho, ele é meu irmão gêmeo, o que que ele é meu? Criou-se, através da clonagem, uma nova categoria de seres humanos, que é um ser humano híbrido. Quem é este clone na seara jurídica do direito privado e do biodireito? Uma pergunta esotérica que se faz também é que a alma humana, ela entra no momento da concepção e a gente viu que depende da religião, a alma é soprada nos 120 dias de gestação ou a alma passa a ter humanidade quando já tem 40 dias de gestação, já tem forma humana. Teria o clone alma? Quem ele é de todo esse ponto de vista? Social, científico, estrutural, esotérico, religioso. É muita confusão para um pequeno ser, né? Pensando na questão da biparentalidade do clone, que conclusão inicial a gente pode chegar? Que o doador do material genético são os pais. Então, um clone feito de mim, eu dou material genético meu, cedo uma das minhas células somáticas, eu tenho bilhões de células no meu corpo, eu posso fazer uma Adriana em série, não preciso fazer um clone só de mim, posso fazer logo um 100, tá certo? Eu seria, então, mãe daqueles 100 clones, porque eu sou a doadora do material genético e eu refleti muito e pensei o quê? Que o fornecedor do material genético seriam os pais. E efetivamente, a pessoa que gestasse aquele ser, aquele clone, aquele embrião clônico, seria sua mãe. Então, poderia colocar um clone de mim em mim mesma? Eu seria mãe de uma cópia duplicada de mim? Percebem a dimensão da situação? Que se a bioética e o biodireito não definirem, a humanidade perde completamente o pé. Agora, do ponto de vista técnico e científico, é bastante possível que seja feito. É fácil, vocês viram que não é uma técnica difícil de ser utilizada. Eu entendo ainda que valem aqui a interposição das presunções de paternidade do artigo 1597 do Código Civil, que se fala em tempo de nascimento e de gestação. Havido há tantos tempos, havido, nascido na égide daquele casamento. Então, também se aplica a paternidade e a maternidade, tendo em vista os ditames do 1597, para o embrião clônico. Mais uma questão. O DNA que é a ser utilizado, tudo na vida tem um envelhecimento amparado aí pela lei da gravidade também. Então, o que acontece? Um DNA antigo, sendo utilizado para produzir um outro ser. Não se sabe, não se tem condição de saber, a comunidade científica não tem condição de saber quais são as consequências oriundas desta prática. Ou seja, não dá, as consequências não podem ser mensuradas. Quer dizer, eu não sei se aquele bebê recém-nascido, clone meu, se ele vai já nascer com uma visão que já precisa de um óculos, se ele já vai ter um colesterol alterado, para quem é portador de artrite, se ele já vai nascer com artrite, artrite reumatoide, cardiopatia, se uma criança, ele, com o desenvolvimento dele, ele com 4, 5 anos, será que ele teria um envelhecimento celular a ponto de já ter flacidez, ruga, problema digestório, problema de coluna? Quer dizer, a gente não sabe o que vai acontecer. A comunidade científica não tem como mensurar essas consequências no que tange o envelhecimento do DNA. Nesse sentido, a prática ela é bastante desaconselhada e, na verdade, ela é vetada na legislação internacional, na legislação pátria, por causa das consequências que podem ser nefastas. Foi o que aconteceu com a Dolly. A Dolly é aquela primeira ovelha que foi clonada na década de 80. Ela nasceu com DNA antigo, ela já nasceu com artrite, ela viveu pouco. Por quê? Porque ela já nasceu com DNA envelhecido. A velocidade do envelhecimento do DNA da Dolly foi bastante acentuada e ela era uma ovelha jovem de idade, mas com DNA bastante antigo. Então, eu lhes pergunto, clone para quê? Para que que faríamos? Para que que serve esse Instituto da Clonagem, realmente, essa pesquisa científica? Para repositório de tecido, numa clínica de queimados, numa clínica de cirurgia plástica, num problema aí de perda de célula, o corpo cinzento, oriundo de um acidente, uma degeneração macular, alguma patologia após um câncer, alguma patologia que levou a um desgaste tecidual, o clone serviria, então, para repositório de tecidos? Outra coisa, ele resolveria problemas de esterilidade do casal? Quer dizer, eu dou uma célula minha somática, uno ao óvulo doado de alguém, a informação genética vai ser a minha, e eu posso haver a mistura do material genético minha e de outra pessoa, quer dizer, minha e do meu marido, e colocar num outro óvulo de alguém e essa pessoa gestar. Então resolve o meu problema de esterilidade do casal, mas o ser gerado ele é um clone. E existe também aquela vontade hedonista, não é? De se autorreplicar, de se autorreproduzir. Já pensou? Uma pessoa que se sente tão maravilhosa em todos os aspectos físicos, psíquicos, se ama, uma narcisa, que fala assim, oh, o que eu queria mesmo no mundo é ter 100 pessoas como eu, se todos fossem iguais a você, né? Tão cantado naquela música, pode ser verdade agora na revolução biotecnológica através da utilização da clonagem reprodutiva. Infelizmente, ou felizmente, na verdade, eu posiciono-me no sentido de que há necessidade para esse tipo de se implantar limites para isso. A clonagem terapêutica, então, seria uma clonagem que visa a cura de patologias, enquanto a clonagem reprodutiva visaria uma questão de reprodução humana, tendo em vista uma vontade hedonista ou a cura de uma infertilidade. Mais uma vez, a gente se pergunta, qual seria o status jurídico de um embrião clônico? Então, a gente viu que tem um embrião normal, tem um embrião anencéfalo, não é? E temos agora o embrião clônico. E vamos lembrar que o termo embrião tanto pode ser utilizado para o embrião pré-implantatório, como pode ser utilizado para o nascituro nos três primeiros meses de gestação. Então, qual seria o status jurídico dele? Não é? Ele seria um ser humano diferente, um ser humano especial? Ele seria um ser humano sem uma característica extremamente definida? Ele é simplesmente um clone? Ele é simplesmente uma cópia? Ele é simplesmente um repositório de tecidos? Ele é simplesmente um ser híbrido, dotado de hibridismo, sem alma, sem desejos, sem nada? Seria um ser coisificado, né? Então, grande crítica que se faz à clonagem é que ela gera uma comercialização do ser humano e facilita a produção de seres híbridos em laboratório, o que é criminoso. Nesse sentido, a Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina de 1996, adotada pelo Conselho da Europa, proíbe a produção de embriões humanos para fins de investigação científica de qualquer natureza, seja reprodutiva, seja terapêutica, no seu artigo 18. A Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 225, no momento em que ela prevê a proteção do meio ambiente em sua totalidade indivisa, ela também valoriza a intimidade genética, o patrimônio genético, essa biodiversidade genética, vedado está, pois, a clonagem em todas as suas formas. Também a dignidade humana, ser do clone e do ser que gerou, porque já pensou? Eu tenho uma cópia de mim, que ela é uma pessoa criminosa, ela é uma pessoa que vai aí por vias não muito direitas, e ela poderia, nós poderíamos nos chocar, nos prejudicarmos de qualquer forma, não é? Existem, no entanto, diversos projetos de lei em andamento, sem nenhum ter sido aprovado ainda, sobre o tema. No que tange ainda à legislação pátria, a Instrução Normativa número 8 da CTN Bio veda a clonagem. A Instrução Normativa número 9 da CTN Bio prevê a interposição bem coercitiva dos princípios bioéticos. O Código Civil, ele é silente, ele não toca no assunto da clonagem. E a Lei de Biossegurança, ela define os dois tipos de clonagem, reprodutiva e terapêutica, no seu artigo 3º, e ela veda expressamente no seu artigo 6º. Então, em resumo, podemos entender que a clonagem foi aí uma revolução na história da medicina, na história do pensamento, da experimentação científica. Ela é uma técnica revolucionária. A gente brinca assim, nossa, eu adoraria ter um clone de mim, porque enquanto um está trabalhando, um está em lazer. Mas, na prática, a gente viu tanto de confusão que ele traz, que essa prática traz, o tanto de conflitos bioéticos, legais, morais, que a interposição dessa prática traz. Por esse sentido, ela é vetada em todas as formas legais existentes no mundo até o dia de hoje.